Meus amados, que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Então, hoje nós vamos falar sobre a passagem que trata da crucificação de Jesus, né? E de duas cenas dessa crucificação. A passagem que pega as vestes de Jesus para repartir os soldados e depois a entrega de Jesus à sua mãe para João Evangelista. Então vamos fazer aqui uma pequena síntese do que a gente vem comentando. Jesus foi julgado e a condenação era, assim que estava lá na plaquinha da cruz, o motivo da condenação. Jesus Nazareno, esse era o nome dele, né? Motivo, rei dos judeus. Quer dizer, está sendo condenado por causa de crime de ser considerado rei. Nós já vimos que foi esse crime que imputaram a ele, porque ele mesmo havia dito para Pilatos, a autoridade do julgamento, que ele era rei sim, que ele veio aqui para testificar a verdade, que ele não negava isso, mas que o reino dele não era deste mundo, quer dizer, não era desta forma, quer dizer, mundo aí não é no sentido de local, não, porque o reino dele é desse local mesmo, porque ele é o governador do planeta Terra. Quer dizer, quando ele diz meu reino é desse mundo, está no sentido de não é desse tipo de reino em que nós temos um rei. O rei tem lá os seus súditos, e esses súditos nada mais são do que pessoas que devem a ele fidelidade. Fidelidade significa pagamento de impostos ou convocação para a guerra. Não é nesse sentido. Quer dizer, não é uma administração política, e sim uma administração de amor. Se a gente pode chamar o amor como administração. Mas a ideia é de um governo, ou de um reino, em que a lei que impere, que dirige esse reino, é o amor. Repare, quando nós temos um reino, né, o reino ele dirige, quando não está numa ditadura, o seu reino pela uma constituição. A constituição são as muitas leis que administra e que cuida desse povo. No caso do reino de Jesus, quer dizer, que não era desse mundo, quer dizer, não era desse tipo, só tinha uma única lei, que se chama amor. Amor irrestrito, inclusive para os inimigos, para os crucificados. Já ele vai mostrar que, como que era o funcionamento desta lei. Ele vai ser crucificado, né? Ele crucificado, ele vai dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então é um amor total, inclusive para quem está no erro. Bom, então assim está lá o motivo da condenação. Jesus Nazareno, rei dos judeus, rei dos judeus é o motivo da condenação, e ele então foi crucificado. Quando começa a crucificação, já estava por volta das 12 horas. Por volta do meio-dia começa a caminhada. Jesus então é levado para o Calvário e lá ele é crucificado. Nós já entramos aqui em detalhes sobre isso na palestra passada, explicando como é que é, etc. Aqui cabe a seguinte informação: quando se chega para ser crucificado, se tira a roupa dele. Todo crucificado era crucificado nu e totalmente nu. Aqui nas imagens da Idade Média, que se deixa lá um paninho, né, que em determinado momento se imaginou nu, somente o masculino, frontal, como feio, como pecaminoso. Isso são invenções, principalmente da moral da igreja, uma moral extremamente problemática, porque feita por pessoas deficientes no campo sexual, ao ponto de fazerem um celibato sem pé nem cabeça. E agora nós estamos vendo a condenação disso tudo, né? Por exemplo, hoje saiu uma página no Globo, né, que só para se falar nos Estados Unidos foram cerca de 4.300 padres, que de 1950 a 2002, né, fizeram abuso sexual a cerca de 10.600 pessoas. Só para se falar de um curto espaço de tempo. Aqui vai alguma condenação para eles? Não, nós fomos assim no nosso passado. Então não é condenação de ninguém, e nem cabe aqui. Apenas nós estamos mostrando que nada mais significa de que reprimir determinadas forças quando você não está maduro para reprimir é uma violência em si mesmo. Você acaba arrumando vazamentos. E os vazamentos são situações aí sim pecaminosas, de violência, de abusos, etc. Então, quando você não está resolvido, você somente cria essas coisas. Então, um paninho lá na cruz, isso é um capricho da moral medieval, e que depois, até quando começou a se apertar muito essa ideia de que não tinha lógica, diante dos argumentos históricos de Roma, que não tinha aquele paninho, botaram Jesus com a perna, ou direito, ou a esquerda virada, né? Como se a perna, então assim, virada, para ser crucificada assim, com a perna torta, pudesse então também tapar os olhos sexuais. E também não tinha cabimento aquele tipo assim de perna virada nesse tipo de crucificação. Mas isso não é bem aquilo que nós queremos falar. É só para a gente entender que o crucificado, ou condenado, né, no caso de Jesus, assim, de todos, eram crucificados nus. Agora, e como o pano valia, e os soldados queriam um ganho, né, queriam lucrar, já que aquele condenado ele pertencia ao Estado, que quem estava condenando era o Estado, agora ele estava na mão do Estado, era o Estado que estava condenando, isso tem que ser bem entendido, não são os judeus que estavam crucificando Jesus, quem estava crucificando era o Estado, logo o Estado romano, a autoridade romana, os soldados que estavam conduzindo ali eram soldados romanos. Vamos então entender um pouquinho melhor. Quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, foi a segurança das autoridades judaicas ou judias que prenderam Jesus. E que eles não podiam andar armados. Por isso que eles estavam com facão, um pedaço de pau, porque eles eram a segurança de um povo dominado. Mesmo sendo autoridade religiosa, eles não eram policiais armados. Então eles prenderam Jesus. Jesus, então, depois foi levado para a autoridade romana, que é Pilatos. Aí sim, os soldados de Pilatos é que tinham arma e que tinham o mandato dado pelo governador, no caso, pelo prefeito, melhor dizendo, talvez hoje a melhor palavra para Pilatos seria prefeito. Aliás, em achados arqueológicos, na cidade de Cesareia, onde ele tinha uma residência, Pilatos, em achados arqueológicos, encontraram plaquinhas com este nome, prefeito. Melhor do que procurador ou governador da Judéia. Então, prefeito, mas isso também detalhes, só para a gente se localizar. Então, a autoridade do Estado que estava prendendo Jesus. Então, o preso pertenceu ao Estado. Por isso que os soldados podiam tirar a roupa dele e ficar com tudo dele, porque ele já não cabia mais aos seus familiares, não cabia mais ao seu povo, não cabia mais à sua religião. Agora ele pertenceu ao Estado. Porque o Estado, então, toma posse dele. Inclusive, estava tomando conta até o sujeito morrer, tá certo? E depois apanhá-lo para o soldado montura e tomar, inclusive, conta do corpo, porque quase sempre o sujeito que era condenado era um perigo de mau exemplo, se fosse ladrão, ou um perigo de mau exemplo, e aí muito grave se fosse um revolucionário. Então, não queria que o corpo dele fosse depois usado pelos seus correligionários para propaganda política, para levantamento de uma bandeira, de um ideal, etc. Então, até o corpo depois, quando o condenado morria, pertencia ao Estado. O Estado quase sempre jogava na montura, no lixo, onde queimava, e aquele sumiço, quase sempre não queimava. Ficava, às vezes, na luz, até ser praticamente todo destruído pelos animais, pelas aves, que eu lá estava comendo aquela carne apodrecida, depois pegava só os restos e jogava para o montura. Aí já não tinha mais imagem. O problema é a imagem do condenado que poderia servir de propaganda de mar para o ideal revolucionário. Por isso, ideal que no caso, Roma estava condenando ele. No caso de Jesus, qual era o ideal que poderia ser usado em termos de imagem de Jesus para a propaganda de um ideal? Era tal ideia de que ele queria servir. Não é esse o motivo da condenação? Não era sobre isso que tinha de evitar. Por isso que os soldados, não só crucificavam, mas estavam tomando conta. E como ele pertencia ao Estado, tiravam tudo dele. E como tinha valor, olhava, se o condenado tivesse coisa boa, os soldados iam ficar para ele. O sujeito vai morrer, vai ficar ali, os bichos vão comer, vão pegar para a gente. E aí o judeu ele usava duas coisas. Ele usava a veste, que era a roupa por baixo, e por cima da veste, a túnica, cobrindo a veste. Eles põem a veste, repartem a veste em quatro, quer dizer, como descansa assim, né? Ali havia, no mínimo, quatro autoridades policiais, ou pelo menos quatro chefes dessa autoridade, eles partem as vestes e cada um fica com um pedaço. Como é que a gente já pode ver o valor do pano, o valor desse material naquela época. Cada um ficava com um pedaço. E aí você fala assim, mas será que esses pedaços são pequenos demais? É que hoje as pessoas usam mini blusa, usam calça justa, né, usam mini saia. Naquela época era roupa longa, né, enorme. Então, era essa vantagem de ficar com um pouco do pano para particular ou para vender. Bom, e ele tinha a túnica que ficava por cima. Por que se o judeu usava a túnica? Principalmente por motivos religiosos. A túnica protegia ele não encostar em ninguém, ou em nada impuro. Qual era a concepção? Nós já espontamos isso aqui do judaísmo. Né? Os judeus eles achavam que havia várias formas de você ficar impuro. Se encostar no cadáver, você está impuro. Precisa passar pelo ritual de limpeza. Você encostar em determinados bichos impuros, numa mulher menstruada, ou que tinha acabado da gravidez, e coisas assim, então a pessoa ficava impura. Então, por causa disso, precisava passar por rituais de purificação. E também você podia encostar um gentio, quer dizer, naquele não-judeu, que eles chamavam de gentalha. Então você também ficava impuro. Então, para você se proteger, não ficar passando por ritual, você usava a túnica. Usava a túnica, porque a túnica te protegia. Na hora que você fosse comer, e a pessoa só podia comer puro, ela tirava a túnica, então estava puro. A única coisa que não estava eram as mãos. Por isso que ele não só lavava as mãos, mas lavava os braços todos, né, o braço, para poder ficar. Então, claro que ele estava protegido de impurezas. Essas impurezas não vamos interpretar aqui com as nossas impurezas de bactéria, de higiene, não. Eram impurezas ritualísticas. Né? Ritualísticas. Bom, então, no caso, o judeu usava essa túnica. Ele não usava só essa túnica por motivo ritualístico de honrar o puro, mas também pelas mudanças abruptas de tempo. Né? De dia faz calor, à noite faz frio, e era uma forma então de você estar com aquela túnica protegida. Evidentemente, se tivesse calor, você podia tirar a túnica, etc. Bom, então, nós lembramos daquela passagem do cego Bartimeu, filho de Timeu, da cidade de Jericó, em que Jesus foi curado. Quando Jesus foi curado, era uma multidão que cercava Jesus, que caminhava de Jericó para Jerusalém, e ele então gritou, pediu ajuda de Jesus, e Jesus disse, tá, com um cego aqui, né? E quando ele então foi ao encontro de Jesus, ele não queria que a multidão atrapalhasse o caminho dele. Então ele tirou a túnica para não ser, ou a capa, ou a túnica, para não ser incomodado. E foi então se encontrar com Jesus, que é mais fácil. Aquele pedaço de pano não prendia, não atrapalhava nem passar pela multidão. Apesar de ele correr um risco, sem a túnica, de ficar impuro. Mas tudo bem, agora ele queria era ser curado. Aí ele chegou diante de Jesus, Jesus disse: o que tu queres? Ele falou: eu quero ver, Senhor. Quero enxergar, Jesus disse. Então, a tua fé salvou e ele, então passou a enxergar. Mas aí, no caso, voltando para a história, aqui, no caso da crucificação, o romano, então, ao condenar a pessoa, tirava a roupa dela, ficava com a veste e ficava com a túnica. Na hora que ele foi ficar com a túnica, aí foi diferente. Na hora que eles olharam para a túnica era sem costura. Não tinha costura, era uma peça inteira. Aí eles ficavam, era de qualidade. Não tinha remendo, era uma peça inteira. Um bom pano. Poxa, então, nós não podemos dividir em quatro. Uma veste, podemos, mas com a túnica não. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar sorte. E aquele que for sorteado, os soldados, né, vai ficar com a túnica. E tiraram a sorte lá, algum ganhou, não podemos dizer, um felizardo, né? Ficou com a túnica de Jesus. Que gerou aquele filme famoso, O Manto Sagrado. Não é isso? que tem um livro famoso, tem um filme famoso, O Manto Sagrado, como pertenceu a Jesus. Logo foi interpretado que era milagroso, que estava com a energia de Jesus, esse manto. Então, aí é toda a história do filme. Apanhe no...
locadora.
Na locadora e curta à vontade. Mas aí, no caso, nós temos aí então essa passagem que julgaram, lançaram sorte. E um lá foi sorteado. Termina essa passagem. É só essa informação. Mas o texto dá um detalhe a mais. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Só que quando você vai para as escrituras, você vai lá olhar no Antigo Testamento. Jesus é do Novo Testamento. Você vai olhar no Antigo Testamento e ler, até encontrar essa passagem. Você vai encontrar no Salmo. No Salmo de Davi, no capítulo 22, versículo 18. Em que a veste será repartida e a túnica será lançada sorte sobre a túnica. Se é Salmo e é de Davi, nós botamos 1000 anos antes de Cristo. Então, quando você vê a vida de uma pessoa, no caso de Jesus, é como se ele tivesse, nós já explicamos isso aqui na vez passada para vocês, o sujeito que está no alto do monte e o que está na floresta, né? O sujeito que está na floresta, aqui nós temos as árvores da floresta, uma pessoa que está aqui embaixo na floresta, ela só consegue ver a árvore que está na frente dela, ela não sabe qual é o caminho de saída, onde que tem um rio, onde que tem uma pedra, onde que tem animais, ela fica ali embaixo, a sua visão é diminuta. Se ela sobe na árvore, ela já sabe mais ou menos, pelo menos, onde tem um rio, ela já tem uma visão mais ampla. Ela já sabe até onde tem um monte em que ela pode se dirigir. Ela não sabe qual é o caminho de saída da floresta. Ela no alto da árvore ainda não tem essa visão. Mas se ela for lá no alto do monte, lá no alto do monte, ela já pode olhar e saber até aonde é o fim da floresta. O que ela tem que andar, em que direção, onde que tem um rio, etc. Ela sair dali. Então, quanto mais alto você sobe, maior é a sua visão. Assim eu citei com relação à visão espiritual. Para nós é curta essa visão. Mas como o Espírito é imortal, e como o Espírito sempre existiu, 1000 anos antes já se tinha a visão do que aconteceu com Cristo. Mas eu quero dizer que a visão ia acontecer em detalhes. Nós podemos chegar aqui e dizer que, nós falamos das outras vezes, que os soldados violentos falaram que Jesus era rei. Reverenciaram Jesus e acertaram. Nós vimos que Pilatos disse que Jesus era um homem verdadeiro, verso 1, só era 100% homem, totalmente humano, e acertou. Nós vimos os sacerdotes dizendo que Jesus era filho de Deus. Sem saber o que dizer, estavam crentes que estavam falando coisa errada, mentirosa, dizendo que filho de Deus, interpretando no sentido ao pé da letra, que Deus vem aqui e transforma uma mulher para uma pessoa nascer. Independente disso, a verdade, eles não sabem o que falam, mas falam a verdade. Agora nós vamos ver os próprios soldados lá na frente levando para a condenação. Jesus, eles vão fazer uma determinada coisa. A pessoa não observa o sujeito, vai estar lá crucificado, tem que tirar a roupa dele, tiram a roupa, aí era a veste a gente vai repartir, tudo bem, aí era uma túnica, mas a túnica era tão boa, uma veste inconsulta, quer dizer, sem costura, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar sorte para ver quem vai ficar com essa túnica. Só que eles estavam fazendo isso. É aquilo que a gente chama da revolução de peixe dentro do rio, né? Em que o peixe acha que vai para lá, vai para cá, aquele manto, no final o rio ganha dele, porque o rio é uma consciência muito boa do que o peixe. Assim é a mesma coisa no caso dos soldados. Eles não sabiam o que estavam fazendo e jogaram só quando já estava isso planejado 1000 anos antes. Então não é só o que você fala, mas até o que você faz, até a veste da pessoa, a veste sem postura que ele usar naquele momento, como é quando você vai morrer, até a veste que você vai usar, está tudo planejado, tudo. Aí você fala, mas foi esse planejamento perfeito, foi com Jesus, não é com a gente, não. O planejamento perfeito é com todo mundo. Deus não pode amar mais Jesus do que a gente. Um pai de amor não faz isso. Se uma mãe não faz essa diferença entre filhos, né? Uma mãe saudável, se um pai saudável, imagina Deus que amor. O cuidado no planejamento da nossa vida é a mesma com relação a Jesus. A única coisa em que ele tem a visão, que ele conhece, que ele sabe, já mil anos antes, ele já conta com os profetas, no caso ele fala mediunicamente, como espírito, para o profeta Samuel, para o profeta Davi, né? Ele percebe, o rei Davi, que era médico, ele percebe a verdade e escreve no Salmo. Então, se conhece isso, o espírito conhece. Com a gente também é esse mesmo cuidado de planejamento. Você fala assim, mas as pessoas se preocupam com essa coisa de veste? Por exemplo, eu me lembro bem no dia que a minha mãe desencarnou. Eu tinha ali meus 14 para 15 anos, né? E papai não estava em casa. Papai não estava em casa quando ela desencarnou. E nós colocamos na cama, eu já contei para vocês que essa encarnação dela foi bem consciente. Porque ela conversava comigo, eu em pé do lado dela, ela então colocou a cabeça no meu peito, né? No meu plexo solar, eu estava em pé cuidando, e ela dizia assim, com as mãos estendidas, meu filho, quantas crianças que vieram buscar a sua mãe? Você não está vendo, mas olha quantas crianças vieram buscar a minha mãe. Ela tinha um orfanato com 150 crianças, evidentemente na hora da desencarnação, né? Uma retribuição espiritual, de uma alegria do mundo espiritual que ela vivia, é que vem recuperá-la. E ali naquela condição, então, ela ali com um ar de felicidade, com lágrimas nos olhos, diante da visão que ela estava vendo, ela então desencarnou. Então eu coloquei ela na cama, e daqui a pouco começa a chegar, né? Chamar minha irmã, etc. Então. E começa a chegar as pessoas, aí chega meu pai. Só que a minha, uma determinada parente lá da família, lá, minha tia por parte de mãe, já tinha definido a roupa em que ela iria. O corpo seria sepultado. A gente pode achar que isso seja importante ou não, mas o fato é assim. O fato é assim. Não tem importância. Hoje você dizer, mas pouco importa, é assim ou de qualquer jeito. Mas não é o dizer para você filosoficamente o que importa. O que importa aqui no caso é que as coisas acontecem assim. E ela definiu por motivos religiosos e por motivo de ter descendência portuguesa, com alguns conceitos religiosos católicos muito fervorosos, o que é natural da época, o que é natural também para a cultura portuguesa, né? Ela definiu que minha mãe seria colocada numa roupa escura. Providenciou junto lá com a empregada, com a governanta, uma roupa escura e vestiu. Quando meu pai chega, falou assim, quem colocou essa roupa? Quem foi? Aí foi decidido. Aí ela veio e disse, fui eu. E ela era assim, muito assim, firme, não falar. E meu pai também era. Ainda mais não é aquela hora de emoção em que a pessoa morre. Não, eu não quero essa roupa, eu quero uma roupa clara. Ela vai se encarnar, vai ser enterrada com a roupa clara. E aí, nesse exato momento, a minha tia falou alto, não, eu já está definida essa roupa. Não. Ele disse, eu quero estar satisfeita, vai se não está. Você não precisa ficar aqui. Então foi uma situação que a gente lembra bem, dada essa firmeza de falar e naquela hora de encarnação. E ele nunca se deixou levar com certo ou errado. Ele seguiu uma ideia e aquilo. Ele fazia o que tinha, inclusive, direito de opção. Segundo a lei, o marido ou a esposa, no caso, é quem decide sobre essas coisas. E ele decidiu. Aí vocês poderiam dizer assim, mas isso aí, o que interessa? Olha, vale bem. É bem natural, é uma coisa assim insignificante, esse negócio de roupa, mas como se marca, são detalhes. Isso que eu quero dizer, esse detalhe. Tem detalhe assim que me tem maluco, se fosse com aquela roupa, se fosse com a escura, se fosse com a clara, se fosse com a verde, qualquer forma, pouco importa. Mas é um jeito. Hoje mesmo houve uma informação muito interessante. E guarda aqui para a nossa cabeça. Olha como o acaso não funciona em determinadas coisas. O nosso Fred fica, isso está em YouTube, está registrado, não existe, foi filmado, e em qualquer hora isso vai ser divulgado. Então, hoje eu recebi a seguinte informação. E o Fred Figner, que era o nosso irmão Jacó daquele Rio Volteiro, o Fred Figner foi quem trouxe os gramofones para cá, etc. Trouxe o disco de vinil, disco de, na época, 78 rotações, né? Morava ali numa mansão, que agora é um museu, aqui na Marquês de Abrantes, no Flamengo. O Fred Figner era espírita, muito dedicado ao espiritismo, à Federação Espírita Brasileira, e ele todo ano mandava de presente para o Chico Xavier uma peça para o Chico fazer para ele uma roupa, fazer um terno. Dava de presente uma peça. E o Chico não tinha dinheiro. O Chico sempre gostou de andar arrumadinho, é bom, né? Ele mesmo dizia isso. Ele dizia uma colocação muito interessante, que nós temos a caridade. E o dever de não assustar ninguém. Então, andar arrumadinho é bom. Uma forma de caridade. Né? Então, ele gostava. Mas só que ele mandava a peça para fazer o terno, porque ele não sabia lá as medidas, o terno não vinha pronto. Então, o Chico fazia, mas não pensava que o Chico não tinha dinheiro para mandar o alfaiate, para pagar o alfaiate. Mesmo você dando quanto, você tem que pagar o alfaiate. E o Chico, então, guardava a peça. O aninho bom, ele guardava. E assim ele foi, já estava com quatro peças lá guardadas, e não mandou fazer o teatro. Eu não sei porque o Fred Figner não se tocou, chegava lá, via que o Chico não estava. Né? Aliás, ele ligava até nos outros, né, cara? Em determinados momentos lá da vida dele. Eu sei que morre o irmão do Chico. E ele, então, queria que o irmão, olha a preocupação, ele fosse velado, assim, bem arrumadinho. Então ele foi falar com o alfaiate lá. E o alfaiate disse que precisava do dinheiro, me chatando para fazer essa roupa, né? E aí ele lembrou das peças, ele chegou lá. Aí eu disse, se eu te der isso aqui, já fica mais barato. Nisso chegou o senhor Jorge Gaio, que é do lá de frente de você, professor. Ali lá em Bom Sucesso, ali da Fundação Maria da Gaia. Aí ele chegou lá, viu que o Chico estava com essa situação diante do alfaiate, né? Pagou lá a confecção do terno e o irmão dele, então, foi velado, foi com um terninho, um bacaninha novo, estava burrando o pano que ele ganhava no Fred Figner. Então, são detalhes que podemos dizer assim, repare, eu quero colocar assim, detalhes bem profanos, bem simples. Mas que isso só quer dizer? É a realidade. As pessoas se preocupam. Enquanto lá vê o próprio Chico, né, queria que o irmão fosse velado com uma roupinha bacaninha. Ele mesmo queria ter uma roupinha boa, se ele pudesse. Ele só não tinha condição de mandar fazer. O próprio Fred Figner queria dar um bom pano para ele, só que não pensou em dar o meu alfaiate. Assim são. É a vida como ela é. Isso só quer dizer a vida como ela é, na sua simplicidade, com manias ou não, com maior interesse ou não, assim, é assim que ela é, como diz Hilário Silva, um espírito se comunica através do Chico Xavier, e ele tem um livro intitulado A Vida Escreve. É isso, é o que é. É assim que é. Até isso é o que é, entendeu? Essa situação, não vai com essa roupa para minha mãe, vai com essa. Lá do Chico Xavier, lá aquele pano que o Fred Figner deu com Maria da Gaia, que o amigo lá da Fundação Maria da Gaia colaborou, ele disse, tudo isso, até a roupa de Jesus, está tudo arrumado. Só que a gente não tem consciência disso. A nossa visão é aqui. Ou a gente está lá embaixo da floresta, ou a gente está no máximo assim em cima de uma árvore meia baixinha, ainda com muitos galhos por cima, a gente ainda não tem uma visão ampla. Tão ampla para chegar no alto do monte, sem nuvem no céu, sem nuvem, olhar e ver lá no final do horizonte tudo. Fora que não só você vê longe, mas pode entrar em detalhe, ver no conjunto, no particular. Então essa visão ampla, é assim que o plano espiritual nos dirige, é como um rio que é muito maior, que abraça o peixe, abarca o peixe, da consciência muito mais ampla. É assim que a coisa funciona. Então até um detalhe de golpe está tudo matematicamente planejado. Não pense que é diferente. E é bom que seja assim. Agora a gente entende melhor as frases de Jesus. todos os fios de cabelo das vossas cabeças são contados. Não cai uma folha da árvore. Repare, até não é só do teu cabelo como ser humano, não. A folha da árvore vegetal, que é, podemos dizer, evolutivamente muito, mas muito inferior ao homem, o vegetal também é visto com todo carinho. Tudo está controlado por esta lei enorme que se chama Deus, que diz que Pitágoras, o universo é um grande número, uma grande matemática, uma grande lei, mas uma harmonia tal, não tem falha. Precisa. É isso? Eu já contei para vocês o trem que ia bater e que as pessoas iam morrer no trem, né? Está no livro do Chico Xavier. Então o trem ia bater e as pessoas iam morrer. Aí entram determinados espíritos de faixa simples, bronco, que tem a fala quase material, com vibração bastante material, com as determinadas orientações. Tira aquele do trem, aquele outro trem, aquele outro trem. Eles começam a inspirar as pessoas, saem aqui, eles vão gritando, e as pessoas, sem entender, vão que num impulso, pelos espíritos, os espíritos vão saindo do trem, e só fica quem tem vibração. Uma matematicidade de uma cirurgia perfeita. Então esse detalhe está na rua. Agora eu não queria ficar só nisso. Nós temos que ver alguma coisa. Mas repare que a filosofia espiritualista, desde a Índia milenar até passando por Kardec, chegando em Mustang, sempre o corpo foi colocado como veste ou como roupa, como imagem de veste ou de roupa. Há uma passagem, um só, porque meu amor está citando aqui, que não há necessidade, mas, por exemplo, na Bhagavad Gita, que é o livro principal da filosofia hindu, a canção do Senhor, é uma passagem interessante que diz assim: nós trocamos de corpo como trocamos de veste de roupa. Então, o corpo, é isso? Interessante, o corpo sempre foi sinônimo de veste. Agora, ligado ao corpo, diante do que você come, diante do que você ingere, diante do que você respira, do corpo saem as energias. Como a gente coloca para fora, diante do que você come e bebe, as suas urinas, a sua urina, as fezes, né, que é uma forma de eliminação, e você coloca para fora o suor, né, você também coloca para fora não só tudo que você come, tudo que você respira, mas também todo o magnetismo que entra no seu corpo, magnetismo humano que um te doa para o outro, quando você dá um abraço, quando dá um beijo, porque automaticamente um passa para o outro, ou na hora do passo, o magnetismo espiritual que vem dos espíritos, tudo forma um todo que você, como se fosse uma energia, uma, como se fosse, não é uma energia que você se utiliza, como o corpo você se utiliza dos alimentos que nada mais são as calorias, você tira do corpo as calorias, essas calorias passeiam pelo sangue, alimentam ou energizam o corpo, e depois essas calorias são colocadas para fora, tá certo? Você coloca para fora suor, urina, fezes, você coloca para fora também a sua energia. Essa energia, a gente chama de aura, é a energia ou a aura. Tá certo? A aura nada mais era do que uma aura. É, nada mais era do que essa energia que é colocada para fora do corpo. É isso que nós chamamos do corpo. Oval do espírito que envolve que serve o ser encarnado, né? É, podemos dizer, a túnica, a capa do espírito que envolve o espírito todo, que é a aura, que está por toda parte, todo o teu corpo, pé, mão, tudo se envolve. Agora, a parte que não está saudável é ali você vai ter uma vibração melhor, pior. Por exemplo, se você está fraco numa região do estômago, por exemplo, aí aquela energia ela sai mais baixa, sai uma vibração mais densa, e nós já sabemos que energia nada mais é do que ritmo vibratório, e quando o ritmo vibratório está mais denso, a frequência está menor, nesse exato momento, muda, inclusive, a vibração. A vibração vai estar mais intensa, mais escuro. É aí que o médium observa e olha assim para o coração da pessoa, olha para o estômago, aí ele vê que ali a luminosidade está baixa. Porque a pessoa está com um problema, lá uma gastrite, ou então está com um problema de dor de cabeça, seja lá o que for. E aí, o que que acontece? Ele vai energizar a pessoa ali naquela situação, naquele ponto, né, para ela ficar reanimada naquele ponto. Evidentemente que não tem que cuidar da causa, né? Bom, tem que cuidar da causa, se comeu bobagem, né? Ou está com problema de dor de cabeça porque está com dor de dente. Então, tem que cuidar do problema do dente. Tem que resolver a causa, porque senão amanhã aquela energia vai ficar fraca outra vez, você vai precisar de uma outra bomba, de uma outra injeção energética, até que vai chegar numa hora que a situação vai ficar tão crítica que não vai ter energia suficiente para isso. Então você vai ter que cuidar da causa geradora naquele processo. Então, quando você tem um corpo que está funcionando bem, em que essas entradas dessas energias são boas, e que está tudo arrumadinho, inclusive com um pensamento luminoso, um pensamento voltado para o bem, com chakra coronário aberto, né, com coração, um sentimento irradiando amor. Então, não estou falando só daquilo que você se alimenta fisicamente, mas daquilo que você distribui positivamente, em termos de intelecto, em termos de pensamento, em termos de sentimento. Esse conjunto vai formar uma radiação atual. Eu convido vocês para andarem a aula do capítulo 22 do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Vocês vão ver a aula da irmã Clara, no colorido tremendo. Uma bênção de luminosidade. Mas aí o espírito vai descer em detalhe e vai dizer assim: o que provoca esta aura tão harmoniosa, tão linda, tão bela, irmã Clara, é a sua força de amor. O amor era maior de fazer esta aura. Tanto que ele precisava de uma determinada situação de cura. Ele disse: eu posso providenciar isso, mas eu vou pedir a ajuda da irmã Clara, porque ela já tem energias especiais profundíssimas que eu não tenho. Então forma uma aura maravilhosa, seria a capa, quer dizer, aquilo que envolve o espírito, a sua aura. A aura é nessa ideia mesmo, né? De uma película luminosa que te envolve todo. Né? Ao ponto de que a nossa aura tem cerca mais ou menos de um palmo, em média, mais ou menos, segundo a visão, a nossa aura tem, em média, cerca de um palmo, a média, assim, da população. Quando alguns aparelhos da NASA, que era para medir o Chico Xavier, chegou a ter 10 metros. A diferença, né? Agora você entende quando no budismo eles falam que Buda é a luz da Ásia. Já é uma aura tal que abarca a Ásia toda. E qual foi a frase de Jesus? Eu sou a luz do mundo. Olha que aura que abarca o mundo inteiro. Então, a vibração tal que abarca o mundo. É interessante quando a gente vê no livro de Isaías, logo nos primeiros capítulos do livro de Isaías. Aliás, eu queria dizer para vocês que eu estou fazendo um estudo metódico, comecei essa semana passada, o estudo de Isaías na Aliança da Fraternidade. Aqueles que tiveram interesse, todo quarto sábado, às 9 horas da manhã. Mas no início do livro de Isaías, ele conta uma visão que ele tem do Yahvé, porque no caso é Jesus, nós já falamos, ele tem uma visão que tem uma luminosidade tal que ele dizia que abarcava o mundo. Olha aqui. Era algo assim, estonteante. A situação era tal. Era tal, de luz. Eu vou contar um caso aqui, uma visão de Isaías, que não está nos livros de Isaías, e sim em um livro, a parte que é considerada apócrifa pela igreja, mas a igreja considera o direito dela, mas isso não quer dizer que o livro seja apócrifo, chamado O Martírio de Isaías. E nesse livro ele conta também uma parte que tem a extensão de Isaías, a extensão em que ele tem a visão espiritual, que ele vai aos céus. Ele passa pelo primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, para faixas vibratórias, até que chega no sétimo céu, que ele tem essa visão do bem-aventurado, ou do Cristo, que vai se manifestar aqui na Terra, e que ele diz, no capítulo 7 do seu livro, que nascerá de uma virgem de Israel. Então, bem-amado, como ele fala, ele está falando do Cristo. Mas aí, conforme ele vai passando dos céus, ele vê lá um trono no céu, quer dizer, naquele determinado plano espiritual, então tem um trono, né, e tem um lado esquerdo e o lado direito. Assim ele vai no primeiro céu, aí quando chega no segundo ele tem também essa visão. Evidentemente que a potência do segundo céu é mais do que o do primeiro. Ele chega no terceiro, a potência é mais do que o do segundo. Assim, você vai ver, quando ele chega no quinto céu, a mesma coisa, a potência do quinto era maior do que esse, né? Até que ele chega no sexto em diante, ele fala assim, a luminosidade era tal que já não tinha mais esquerda nem direita, quer dizer, o lado esquerdo do lado direito. Quer dizer, era tanta luz que já não dá mais, é como se a pessoa tivesse mergulhado num mar de luz, né? Um mar de, tão grande de luz que não se faz mais diferença em esquerda e direita. Mas voltando aqui para o que nós nos interessa, é uma luz tal que envolve tal que a gente pode dizer que para nós aqui mortais é que a gente faz o lado esquerdo e o lado direito da Terra. Não é isso? A luz dele, eu sou a luz do mundo, abarca o mundo todo, não é lado esquerdo nem direito, é um todo de luz, mas é tanta luz que não tem essa diferença de um lado ou do outro, porque é um mar de luz. É esta proteção crística, que a gente chama da aura crística que nos envolve. Evidentemente que os soldados estavam pegando mesmo a veste física de Jesus e dividiram ela em partes. Pegaram a túnica era sem rasura, era sem costura, resolveram jogar sorte para ver quem vai ficar com ela. Isso é fato, eu não estou negando o fato histórico. Fato histórico muito bem marcado, e já lá no Salmo, no capítulo 22, versículo 18. Agora, eu apenas estou mostrando que dentro de uma consideração também espiritual, o que se explica? A veste, eu já falei, é a imagem do corpo. Olha a frase do Bhagavad Gita. A gente troca de corpo como troca de roupa, de veste. A veste, então, é repartida, é porque o corpo é repartido. O corpo é todo repartido. Pulmão, estômago, coração e tal, fígado, claro, pé, mão, cabeça e tal. O corpo é repartido. Veste é repartida. Está se falando físico. Tá certo? Túnica, como a túnica é a ideia da aura e não é aura e nada doente, daí os antigos falaram corpo são mente sã, como a vibração era perfeita, era a aura perfeita, é sem costura, sem defeito, sem amar, sem terapia, sem arrumação, é um todo de perfeita harmonia. Esse todo é tal que vai dizer Isaías, neste nível não tem nem esquerda nem direita, há uma unidade. Tudo bem? Era isso que eu queria mostrar aqui nessa passagem. Por enquanto, ele chega com essa informação. Então, nós temos, primeiro, três momentos para fazer uma pequena recordação. O porquê pegavam as roupas das pessoas, vimos quem condenava, que era o Estado, então os soldados tinham direito de estar com a roupa. Vimos por que se usava a roupa, qual era o motivo de se usar a roupa dentro da cultura judaica também. Vimos um segundo momento em que, inclusive, detalhes de roupa, não só a de Jesus, mas a do particular da Dona Jordélia, no caso da minha mãe, e aquela lá no caso do irmão do Chico Xavier, até esses simples detalhes estão programados. Evidentemente estão. Por quê? Eu poderia dizer, porque não pode haver privilégio de Jesus para a minha mãe e o irmão do Chico Xavier. Deus é pai de todo mundo. Se teve cuidado com ele, tem com todo mundo. Então, passivimos essa informação também das profecias. Profecias descendo ao detalhe de se definir com que roupa até que a pessoa vai ser enterrada, que vai ser sorteada, que vai tirar, etc. Bom, vamos mais. Passamos para um terceiro momento em que nós explicamos a veste como corpo físico, mostrando que corpo físico se reparte em várias partes, aliás, diz Paulo, né? Eles são de muitos membros, o corpo tem muitos membros, está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, isso é fato notório, daí a ideia de poder se dividir, mas que a túnica era perfeita, era sem costura, porque o espírito puro não precisa mais reencarnar, porque o espírito puro é perfeito, ele não tem mancha, ele é perfeitamente arrumado, não tem costura, não tem nenhuma divisão para lá, para cá, ou como diz Isaías, no livro Martírio de Isaías. Não tem nem esquerda e direita. É um todo em luz. Feito esses três blocos, passando por outro, que não é menos interessante. Aliás, é uma das passagens mais interessantes, mais lindas das Escrituras. estava lá Maria, mãe de Jesus, e João, evangelista, na cruz. Jesus na cruz. Maria, diz João, estava em pé ao lado da cruz. Sem dúvida, chorosa. Sem dúvida, com os olhos marejados d'água. É mãe como qualquer outra. Mesmo tendo um nascimento excepcional, pergunte à mãe. Pergunte à mãe se a mãe que se gerou no ventre ou tem um filho adotivo, se ela tem diferença de amor. Só mãe sabe o que é isso. Maria estava ali, amava Jesus de forma um exemplo maravilhoso de um pé. Aí essa dignidade está em pé, é que é a grandeza de Maria. João estava do lado dela. O discípulo de Jesus, que ele chamava de discípulo amado. E Jesus então vai dizer, mulher, falando para sua mãe, que não tem nada depreciativo nisso, né? Primeiro, raro era aquele que falava com a mulher em público. Aliás, em assuntos religiosos, já dizia Paulo, seguidor de Jesus, se a mulher quiser perguntar ao marido, falar com o marido, fala com ele em casa. E até Paulo, tá certo, senão não vira bagunça. Mas, voltando aqui para a colocação, Jesus chama ela de mulher e não há nada de depreciativo nisso, muito pelo contrário. É uma mulher mesmo, mostra dignidade, era uma forma digna de tratamento. E diz para ela, eis teu filho, apontando para João Evangelista. E chega para João e diz, João, eis tua mãe, apontando para Maria. Olha, a mãe João estava ali, o mistério lembrou muito bem. Dizendo, olha quantas mulheres tinham ali presentes. Estava Maria, mãe, irmã de Maria, tia de Jesus, no caso. Estava Salomé, estava Maria de Madalena, quem é outra? Joana, né? E nós falamos ali no caso ainda da Verônica. Foi assim o início da nossa palestra, né? E no caso aqui estava Salomé. Quem é Salomé? A mãe de João, evangelista. A mãe de João e de Tiago. Esposa de Zebedeu, que ficou lá trabalhando na companhia de pesca. Eles tinham uma companhia de pesca, o pai Zebedeu ficou trabalhando e ela ficava ajudando a Jesus e os seus companheiros, servindo com seus bens, com seus cuidados. Ela estava ali, era a mãe de João, era a mãe de Tiago. E Jesus disse, mulher, eis teu filho, apontando para Maria, filho, eis tua mãe. Então ele não está com isso desmerecendo Maria. Como ele não desmerece com a palavra mulher, ele também não está desmerecendo Salomé. Ele apenas está ampliando o conceito de família. Acompanhe. E aí diz a passagem que João passou, a partir daquele momento, a cuidar dela. É que Jesus estava nu na cruz, não estava? Nós já vimos isso aqui. Estava nu. Então, na hora que ele se despedir do planeta, totalmente nu. Até o corpo não pertencia mais a ele. Segundo as leis, segundo a lei, não pertencia. Lembra que eu falei, pertencia ao Estado. Quer dizer, nem direito à sepultura o condenado teria. Depois nós vamos ver isso em detalhe, que Jesus vai ter uma sepultura José de Arimateia, porque uma autoridade religiosa, que é um senador, é quem vai fazer esse pedido a Pilatos. Mas aí eu não vou me apressar, porque nós vamos ver isso mais para frente. Mas vai ser uma autoridade para pedir e vai ter uma concessão do Estado em dar o corpo para ser sepultado. Porque no caso, o corpo não tinha esse direito, ele pertencia ao Estado. Então Jesus estava nu na cruz e o corpo dele pertencia, segundo a lei, ao Estado. Então ele morre sem nada, absolutamente sem nada. Tá certo? Mas há um sentimento que a gente tem, que é um sentimento esse, porque você pode dizer assim, mas se ele não tinha nada, há uma coisa, alguém poderia dizer, mas sentimento ele tinha. Esse sentimento ele levou com ele, né? Falando assim de uma forma bem emotiva. Né? E há um sentimento que é forte na pessoa, que é um sentimento de mãe, de amor, né? Sentimento filial de amor. Então, a mãe, a gente falou mal da minha mãe, a minha mãe ninguém fala mal, a mãe é minha, ninguém taxa, a mãe é minha. Não, essa ideia de proteger a mãe. Fale assim da minha mãe, até antigamente a criançada queria fazer briga, né? Era assim, né? Fazia um desenho lá, essa era a tua mãe, aqui tá a mãe do outro. Aí cuspiu um, cuspiu, tacava uma pedra, tacaram uma pedra na tua mãe, cuspiu na tua mãe, aí os outros fazia. Aí a briga saiu, não, da minha mãe não, que besteira, né? Era um risco ali, aí as pessoas já iam brigar isso. O Stênio que me contou isso não foi da minha infância.
Eu tenho gravado.
Eu tenho isso. Então, então esse sentimento é muito interessante. E até hoje é assim, né? O carinho que a gente tem pela nossa mãe. A gente tem uma coisa mais linda, mais extraordinária. Eu costumo dizer na palestra que foi a maior invenção que Deus fez depois de nos trazer Jesus aqui para a Terra. Foi a invenção de mãe. Olha esse tempo. Que coisa extraordinária. Mãe é uma coisa assim tão fantástica. Mãe, ela aceita. Olha bem, quando você vai ser mãe, e o espírito vai nascer aqui, não é te empurrar. Aquele espírito que você tem que aceitar com ela abaixo, ou melhor dizendo, vendo abaixo. Muito ao contrário. Você se desdobra. Primeiro antes de encarnar, você já sabia, mas se tiver esquecido, inclusive você desdobra, tem uma forma, um consentimento espiritual. Há explicações, há envolvimentos amorosos ou compromissos para que a pessoa possa reencarnar. Mãe é assim, tão grande, que tem mães boníssimas, boníssimas, que aceita receber os filhos na sua forma mais, com as doenças mais graves, né? Desequilíbrio mental, paralisias, doenças gravíssimas, doença que o menino já nasce nas primeiras horas com situações coronarianas, cardíacas ou respiratórias. A mãe aceita. Mas mais do que isso, ela aceita, inclusive, não só que ela vai ser mãe de um santo, de um Pedro, né? De um João evangelista, no caso de Salomé, mas ela aceita, inclusive, que vai ser mãe de Caifás, de Anás, de Hitler e de qualquer outro. Mãe é genial. E outra coisa, se você chegar para a mãe e dizer assim, mas olha só, olha, o Hitler, poxa, ele fez tanto mal, olha como que ele é um monstro, olha o meu monstrinho, né? O ela é um monstro, a mamãe é um monstrinho. Ela briga, ela grita com ele, e só ela tem esse direito de gritar e brigar. Ela não quer que ninguém faça, né? Ela faz com jeito de mãe. Mãe é mãe. Então nós temos esse sentimento, essa coisa. Não só porque ela que nos aceita aqui, nessa comissão, o canal em que a gente se manifesta, mas ele é o canal também governado pela Terra para nos sustentar. E se deixa um neném, ele não tem como sobreviver, né? Então ela toca a fraldinha, ela dá o leitinho para ele, dá a comidinha, ensina as primeiras palavras, segura ele para ele aprender a andar e assim vai cuidando. Ela é uma proteção para você existir. O mãe, e aí não faz diferença nenhuma, de mãe ou daquela que faz o papel de mãe, que pode ser a babá, cuida disso, ou que pode ser a titia, ou que pode ser a vovó, ou a mãe adotiva. E para coração de mulher dessa fase não há diferença nenhuma. Tá certo? Lalama, na mesma daqui é mãe, eu não estou falando aqui de mãe biológica, porque nem poderia falar assim de Maria, porque ela também não era mãe biológica, nesse sentido de Jesus. Então, não é este o caso. Não estou tratando disso. Estou tratando daquele sentimento. E aí mostra como é que deve ser esse desprendimento. Esse desprendimento de Jesus é tal em que ele não soltou a tudo que ele possuía, até o corpo dele. Vamos pegar uma passagem de Paulo, quando ele escreve na carta aos Filipenses, que Jesus, estando na grandeza da luz, se desfez da luz e aceitou comungar conosco, se restringir das condições divinas para comungar a condição humana. Uma restrição do seu mundo. É que nem você viver num mundo de felicidade, de muita comida, de muito luxo, de muita qualidade de boa música. Imagina um melhor e deixar aquilo tudo para viver numa tribo de índio para ajudar os índios a aprender a ler e escrever. Né? Vocês viram a reportagem ontem no Jornal Anteontem no Jornal Nacional. Dessa forma, interessantíssimo. Um casal, né, de os metodistas, e eles deixam as riquezas do luxo de uma civilização como os Estados Unidos para ajudar crianças indígenas, etc. E aí eu não estou querendo falar aqui de argumento, de vender religião, de fazer proselitismo. Aí é um outro argumento que não cabe aqui na palestra. Aqui nós estamos vendo o lado humano, caritativo, cultura, né? E nós vemos isso. Aí então, Jesus ele se restringe desta luz para comungar conosco. E Maria é esse canal, é essa luz. Então o que, que ele faz? Ele, já que não tem nada, estava nu, até o corpo não pertencia a ele, teve de haver uma autorização especial para que o corpo desse executado, porque nem a ele pertencia ao Estado, se nós levarmos ao pé da letra, né? A única coisa que tinha ali é aquele sentimento de luz e o sentimento pela humanidade. O sentimento pela humanidade e o sentimento por Deus. Então a única coisa que ele possuía mesmo era sentimento. Tinha três sentimentos: sentimento por quanto? Sentimento pela humanidade e o sentimento por Deus. E para os três ele vai se apresentar. Vocês lembram disso? O sentimento para a mãe é esse, a doação para João, nós vamos trabalhar isso melhor. O sentimento para a humanidade, para todos, ele vai se manifestar quando ele, Pai, perdoa todos, não sabe o que faz, o sentimento geral, ele já tinha dito, estarei convosco até o fim dos tempos, não vos deixarei órfãos nunca, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá, esse sentimento pelo todo, e um sentimento pelo Pai, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Esse sentimento, ele levou, de ligação de Deus, tá certo? Mas o resto ele comungou, e é interessante que ele comungou esses sentimentos conosco. Esses sentimentos, todas as três situações ele expressou. E agora ele vai expressar essa, de entregar a sua mãe. Era algo tão extraordinário. Aquela alma que a Maria, vamos radiografar a alma de Maria. Eu não vou fazer aqui uma palestra sobre Maria. Eu não preciso, eu não quero apelar aqui em contar uma biografia de Maria para vocês. Mas a alma especial que é Maria. Não é que ela é especial porque Deus fez ela especial, porque senão todos somos especiais. Não é nesse sentido. Mas é especial porque ela conquistou, porque ela é, naquele nível que ela se manifestou. Né? Então, de uma grandeza, de um amor. Só para vocês terem esta visão, ela estava em pé ao lado da Deus. Não estava atacando Deus, não estava atacando os judeus, não estava atacando os romanos, não estava atacando os soldados. Estava em pé. Sem dúvida, volto a dizer, com os olhos farejados, mas em pé. Isso já mostra uma nova forma de ver sofrimento. E ela tinha as informações, ela possuía as informações. Os anjos se manifestaram para ela. Gabriel deixou em detalhe quem era Jesus, da sua grandeza, que ele era o Messias. Ela sabia, mediunidade dela, visão dela, percepção dela. E a gente sabe quanto visão espiritual para o que sente é verdadeira e é forte, como impulsiona uma vida. Ela tinha essa verdade, ela possuía essa verdade, estava ali, em pé. Isso mostra a alma imensa que era. E aí Jesus queria comungar isso conosco, porque ele poderia sair da cena planetária sem falar dessa coisa maravilhosa que deve ter a mãe. Quando se fala lá, né, honrar pai e mãe, mãe, esse cuidado de mãe, ele não podia sair daqui da cena planetária sem nos deixar essa lição. Olha, mãe é 10, mas essa mãe que eu tive. Então, essa é uma colocação muito linda de um filho, uma declaração de amor maravilhosa. Mas só que, como ele é imensamente amoroso, ele nos ama na sua amplitude que nós não podemos imaginar, ele chegou ao ponto de não querer comungar a mãe só para ele. Essa mãe é minha. Eu tenho direito a dar um beijo primeiro, ficar no colo dela, receber o carinho, é meu. Ele sabia que ela era tão maravilhosa, mas tão imensa, tão mãe dele. Tão mãe dele, que ele quis comungar com a humanidade. Doar mãe é que a gente nunca viu. Você doa um terreno, você doa um presente, você doa não sei o quê, mas doar mãe. Uma mãe tão especial como aquela, essa é uma excepcionalidade enorme. Só quem ama na sua gigantesca visão é que faz uma doação dessa. Mas ele não está fazendo doação no sentido de toma ela que eu não vou ter mais. Ninguém deixa de ter mãe. Está claro? Ninguém deixa. Você não pode falar, essa é minha ex-mãe. Já notou que quando você se divorcia, você pode dizer ex-mulher? Essa é minha ex-mulher, agora é minha ex-mãe. Quero te apresentar aqui minha ex-mãe. Nunca ninguém deixa de ter mãe. Está certo? Então, é mãe, a continua dele. Mas ele quis comungar no fim. João, este homem. Mulher, este homem. Então ele quer o seguinte, o que ele está pedindo? Como você faz comigo? Se este é o filho, ela poderia dizer assim, olha que ela estava olhando para quem na cruz? Ela estava olhando para Jesus. Jesus quem era dela? Filho dela. Não é isso? Ela manda, Jesus pede, olha para lá, vê João, teu filho. Quer dizer, como você tem essa direção do que você está fazendo, do teu olhar para comigo? Olha, está do teu lado, teu filho também. Agora, quando ele chama João de teu filho, Maria, Jesus, o que era dela? Não era o filho dela? Agora, uma igualdade em Jesus e João. Nesta equação, Maria, Jesus e João, há uma igualdade entre Jesus e João. Todos recebem o mesmo título de filho. E ela recebe um título único de mãe de quem? Dos dois. Do que está diante de você, que está do teu lado. Forma um volume amplo em que ele a convida, Jesus, para com o que você faz. Ama e me ama por mim, está aqui do seu lado. E não vamos agora sentir este teu filho com a sabedoria de quem está no alto, é porque ele já estava pré-assumindo que Maria ia aceitar a maternidade de João, concorda? E aí você já pode perguntar. De quem ela gostava mais? De Jesus ou de João? Isso é uma pergunta que você não pode fazer para a mãe. De quem você gosta mais? Daquele filho ou do outro que você adotou? Um você adotou com 5 dias, outro você adotou 10 anos depois. Qual que você gosta mais? Mãe equilibrada, saudável, não tem diferença. Quando ela assumiu a maternidade de João, já não havia mais diferença com relação a Jesus. Como assumindo a maternidade de mãe universal da felicidade, já não há mais diferença. Como se nós pudéssemos perguntar, de quem ela gosta mais? Do Rogério ou do Estéreo? Pergunta ridícula. Não tem cabimento. Entendeu, Rogério? Está confortável? Do mesmo jeito que ela gosta de Jesus e do João, ela gosta de você do mesmo jeito. É mãe. Se ela assumiu o título de mãe e assume de quem tinha grandeza de oferecê-la como mãe, porque sabia pela grandeza dele, pela visão, olha que ele vem em detalhe, até como uma veste vai ser entregue, sorteada, ele vem em detalhe que ela tem todas as condições de ser mãe. E se ele doa ela para ser mãe, é porque ela é assumir toda a plenitude da maternidade. Através dos tempos, ela é nossa mãe, com o mesmo amor. Tudo que ela faz e pode fazer e se dedica para fazer por Jesus, faz por qualquer um de nós. É nossa mãe na sua total integridade. Temos nela a nossa mãe total, absoluta, numa confiança plena. De filhos, podemos nos entregar a ela em total fé e confiança. Filho, eis tua mãe. Já sabendo na visão dele, grandiosa de Jesus, que quem era João, e que João ia aceitar ela como mãe, diz a passagem em que houve essa aceitação plena a Maria, a João. Diz a passagem na aceitação plena que João, a partir daquele momento, começou a cuidar dela. Tem aquele cuidado. Eu achei muito bonito que ele podia sentir amor. Essa coisa de amor de humano é muito estranho. Cada um tem um tipo de amor. Né? Eu amo minha mãe. Aí você faz dívida e compra uma geladeira para o dia das mães. Né? Vou dar uma rosa. Mas aí o problema não é nem dar uma rosa, nem dar fazer uma dívida para dar uma geladeira para ela. Dá um beijo, dá presença, dá um carinho. Que mãe quer cafuné? Você pode dar a geladeira, pode dar a televisão, ela vai gostar, vai contar para as amigas, vai fazer aquilo tudo. Mas se você não der a presença, não for lá no dia das mães. um beijar, um sentar no colo dela, ou se fizer criança, um ganhar um cafuné dela, não adianta nada. É isso que é a coisa mais deliciosa, esse cuidar da mãe. Cuidar não é só cuidar dela, que a criança ficar doente, eu levo para o hospital, se ela está com uma necessidade, está velhinha, eu seguro para ela atravessar a rua. Isso você faz com todo mundo. Isso você tem que fazer com todo mundo, não é isso? É um dever do ser humano. Esse cuidar, é principalmente cuidar dessa ideia da maternidade. Cuidar desse sentimento, que é um sentimento único. Ele é um sentimento tão fantástico, que é a maior terapia que existe para curar pessoas enfermas, se chama mãe. Vocês concordam? A maior medicina que existe até hoje, inventada por Deus, se chama mãe. Não é a reencarnação que nos cura, é o portão. Quem é que faz esse processo? Mãe, que nos sustenta aqui, que vinga, faz com que aquela semente vinga aqui na terra, crie a raiz e cresça, se desenvolva e lança para o mundo para passar pela cura, que é a terapia da reencarnação. Mãe faz isso. Cuidar desse sentimento, alimentar esse sentimento. Sempre chamar ela de mãe, beijar ela, tratar ela com carinho. Se erra, continua errando, porque nós erramos, todo mundo erra, a gente errar, mas chegar lá, buscar o perdão de mãe, carinho de mãe, carinho, buscar a oração, a bênção dela, é o tal do cuidado. É mais do que cuidar da pessoa, é cuidar da imagem da maternidade. É a partir desse momento que eu começou a cuidar disso. Ela agia como mãe. Da mesma forma que agia com Cristo, age com João e com toda a humanidade. E ele para com ela. Qual é a diferença dele para conosco? Ah, no caso dela, é a mesma. Do mesmo jeito que ela cuida de Jesus e ama como mãe Jesus, ela faz com João e faz com todos nós. Jesus cuidou dela do sentimento de mãe, ao ponto de, naquele momento da cruz, mostrar esse carinho dela e dizendo: olha, isso é uma coisa tão maravilhosa que eu queria que você multiplicasse esse sentimento de mãe para todo mundo, que fosse a mãe da cristandade. Ele reconhece isso, continua cuidando. Olha como ele então cuida desse sentimento, ele perpetua o sentimento de mãe. Aqui não acaba o sentimento de mãe, vamos continuar, multiplique isso, plante isso em João e em toda a humanidade. Agora, nós temos que fazer a mesma coisa, perpetuar esse sentimento maravilhoso. E aí, para nós, é que nem sempre nós somos assim. Se nós somos espinhos do Cristo, e até hoje a gente crucifica ele com os nossos erros, até hoje também a Maria está ali em pé, com os olhos marejados d'água, mas em pé do nosso lado. As nossas dores, nossos sofrimentos, inclusive os nossos erros, erros gravíssimos. Diferente daquele outro filho dela que não teve erro, mas que ela estava ali em pé, no nosso caso também, está em pé do nosso lado. Seja nas formas de suicídio, nas formas de crime, nas formas de violência, na forma de abuso religioso, seja lá como for, nas nossas fraquezas, nas nossas inseguranças, nas nossas depressões, nas nossas angústias, nos nossos medos, nos nossos poucos acertos, nas nossas pequenas caridades, nos nossos exercícios já de começar a fazer o bem, nos nossos exercícios de perdoar, ela está em pé. Ela é a mãe vigilante que cuida dos filhos, que somos nós, nos amparando, nos sustentando para a gente realizar a grande terapia da transformação do amor. Esta foi a doação maravilhosa que ele fez na cruz. Sou alguém com uma veste inconsútil, sem costura, profundamente harmonizada e pura, poderia nos dar um sentimento assim, dividir a bênção da sua mãe conosco e dizer: filhos, cuide dela, porque é esta manifestação de amor, é a bem colocada na oração que o tempo nos ensinou, que a religião nos ensinou, é ela a protetora dos vales de lágrimas, dos desgraçados, dos aflitos, dos que choram. E nada mais interessante, porque quando você está aflito, quando você chora, quando você está angustiado, quando você tem mãe, né? Assim, é igual criança, quando fazia lá as suas artes, as suas bagunças, os seus erros, os seus medos, corre para a mãe, e aí com a mãe ela tem essa segurança, esse consolo, esse conforto, esse aconchego, assim também é o nosso caso. Nós temos alguém para dedicar-nos. Oxalá pudéssemos buscar ela só com coisas boas. Oxalá cuidássemos desse espírito de maternidade. Em todas as situações, isso é notório. Em todas elas, no bem ou no mal, ela se porta sempre como mãe. Uma mãe, amiga, prestativa, companheira, que está sempre do nosso lado, com o mesmo carinho e amor, como se tivesse com seu filho Jesus. Muita paz.